Declaro aberta a sessão ordinária do dia 29 de junho de 2016. Solicito que o secretário faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Oséias, capítulo 2, versículo 16. Deus ama o seu povo. Deus disse ao povo de Israel: vou te seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Rondinha, 17 de junho de 2016. A Câmara de Vereadores de Rondinha, Silvana Maria Três Chiquileiro, presidente da Câmara, Rondinha, Rio Grande do Sul. Prezada senhora, secretária municipal da Saúde de Rondinha, vem através do presente solicitar a apreciação do relatório do SARG-SUS, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, referente ao primeiro quadrimestre de 2016, relatório de gestão municipal do mesmo período. Pedimos, juntamente com a declaração de apresentação, nos seja enviada a ata da sessão. Sem mais, para o momento, subscrevo-nos. Atenciosamente, Marta Manuela Guinzelli, secretária municipal de Saúde. Declaração. Declaramos, para os devidos fins, que o SARG-SUS, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, primeiro quadrimestre de 2016, e o Relatório de Gestão Municipal, primeiro quadrimestre de 2016, da Secretaria Municipal da Saúde, período de 1/1/2016 a 30/4/2016, foi agendado nesta Câmara de Vereadores, em 17/6/2016, e será apresentado na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, do dia 29/6/2016. Sem mais a declarar, firmamos a presente declaração. Rondinha, 17 de junho de 2016. Silvana Maria Três Chiqueleiro, presidente da Câmara. Ofício número 170/2016. Rondinha, 27 de junho de 2016. Excelentíssima senhora Silvana Maria Três, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssima senhora, venho do presente para cumprimentar Vossa Excelência a oportunidade que encaminhamos o projeto de lei número 025/2016 para apreciação e aprovação. Limitando ao meu exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, prefeito municipal.
Passaremos agora ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Júnior, por até 10 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente a presidente, assessor, colegas vereadores, o povo que está nos assistindo nessa noite e quem estiver nos ouvindo através do portal da Câmara. Quero falar um pouco hoje sobre um projeto que foi desenvolvido pela Câmara de Vereadores, projeto A Câmara e a Comunidade. Estivemos desenvolvendo uma rodada de reuniões nas comunidades do interior, as comunidades que se dispuseram a nos receber. Quero aqui agradecer a todas as comunidades que nos receberam, quero agradecer a todas as pessoas que participaram dessas reuniões e dizer, talvez, aquelas que não participaram, talvez por falta de informação, Perderam belas reuniões, discussões importantes para o bem do nosso município. Reuniões essas que não tinham cunho político nenhum. Projeto este aprovado por todos os vereadores aqui nesta casa. Só que fiquei um pouco decepcionado no decorrer dessas reuniões, pois talvez uns por compromisso, outros sei lá por quê, mas vários vereadores não participaram das reuniões. Então, eu deixo aqui o meu pensamento para a população. Eu acho que aqui uns dias, estamos a 90 dias de uma campanha eleitoral, 90 dias da eleição, menos tempo de uma campanha. Mas, com certeza, essas pessoas vão mostrar a cara agora na campanha. Vão ir lá na comunidade, falar bonito, subir lá num palco bonitinho, sentar lenha em outros vereadores, outras pessoas do município, e vão estar lá pedindo, uns novamente, uns pela primeira vez, mas no caso dos vereadores, vai ter certeza que vai ter gente lá pedindo novamente o apoio das pessoas. No mínimo, um projeto como esse deviam ter participado. Não sei se foi uma tentativa de boicote por quem o projeto foi criado ou qual foi a intenção, mas gosto de expressar o meu ponto de vista, é esse. Mas tenho certeza que as pessoas vão ver, vão olhar. Ninguém mais é bobo, ninguém mais se deixa enganar. A gente vem passando por um processo bem complicado a nível de país, a nível de estado, a nível de município. Processo esse que muita gente diz que é culpa do PT. Mas o povo sabe que não é. É culpa de pessoas, e de pessoas de vários partidos. Então, acredito que essas pessoas, quando chegarem lá na comunidade, vão ter uma resposta. Agora que está se aproximando a eleição, a gente vê todo mundo mostrando a cara, abraçando todo mundo, indo nas comunidades, indo nas festas, pessoa que nunca mostrou a cara. Que pouca vergonha. Que feio isso. Digo aqui de novo o que eu falei várias vezes. Vamos criar vergonha na cara. Não saíram de casa até hoje, vão sair agora por quê? Para enganar o povo de novo? Para tentar iludir? Talvez as pessoas que têm menos conhecimento? Para tentar iludir essas pessoas? Para depois conquistar de novo o voto e enrolar mais 4 anos? Eu acho que está na hora de mudar um pouco isso aí. O povo não é mais bobo e acredito que vai valorizar quem realmente merece. Pessoas que trabalham para o povo, que vivem no meio do povo, pessoas que não se escondem, pessoas humildes que sempre estão no meio do povo, pessoas que talvez futuramente terão chance de governar para um município inteiro, não para uma meia dúzia de pessoas só, acordos políticos. Esse é o meu ponto de vista, né? Alguém pode até achar que eu estou errado, mas eu gosto de expressar o meu modo de pensar. Então, essas pessoas, tenho certeza que terão uma resposta. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Zico, por até 10 minutos.
Quero cumprimentar, primeiramente, a presidente da casa, secretário, colegas vereadores, jovens que nos assistem, em especial o meu tio, que está assistindo a sessão da Câmara e acompanhando os trabalhos dos vereadores. Estive fazendo uma visita hoje na comunidade Linha Formosa, pude presenciar situação de estado de calamidade pública às estradas no interior. Escutar falar na rádio parece que rondinha mil maravilhas. Mas quando tu começa a andar por esse município e começa a observar, uma estrada, um exemplo, que sai da frente do salão, que passa ao lado da casa do Neu Casale, que dá acesso até a Cachoeira Branca, está intransitável. E lá passa o ônibus e há umas reclamações, tanto de árvores, galhos que estão invadindo praticamente a estrada, eu não sei como que os ônibus ainda conseguem passar. Estive visitando a propriedade de Wilson Romancin. Para um agricultor que produz, que paga imposto. Estou hoje com a lista na minha mão da receita dos impostos que o município recebe. É vergonhoso um agricultor ter que se humilhar, vir pedir para arrumar a estrada inúmeras vezes. É um jogo de impura impura. O colono está cansado de chegar aqui na prefeitura e tomar chá de banco. E é um jogo de impura impura, é um trabalho simples para se fazer. Hoje tem máquina nova para tudo que está canto. Eu estive visitando o parque de máquinas esse domingo. É, tudo máquinas novas. O pessoal nos pergunta onde é que estão esses maquinários, o que estão fazendo, vereador. E vocês? O que, que fazem? Não é função do vereador de arrumar a estrada. Tem secretário que recebe para isso. Então, dá uma passada, dá uma olhada, vê o que está acontecendo. Tem condições de melhorar essa estrada, tanto para dar acesso às pessoas, chegar até em casa, quanto para as pessoas transitarem. E não é só um lado, tem os outros lados também, na parte da Cachoeira Branca, que está intransitável. É uma vergonha, sinceramente. Ver que a base da economia do nosso município vem da agricultura, e nós ver as estradas da forma que se encontram, é vergonhoso. É vergonhoso ver cidadão pagando horas particular para fazer uma sala de ordenha ou uma sala de espera. Isso é como direito de um agricultor que paga imposto. Os impostos são pagos para isso. Também quero falar sobre o pedido que eu fiz da segunda camada do asfalto que foi colocado. É importante os vereadores fiscalizar, essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho. Fiscalizar foi rapidinho. Dizia o vereador que talvez o dinheiro estava parado lá em Brasília, mas venha rápido, venha de avião. Fiz pedido numa noite, na outra semana já estava ali, já estavam fazendo. Então, que seja feito, a gente está aí para cobrar. Essa é a nossa função. Não é que os vereadores são bravos por isso ou por aquilo. O vereador tem a função de cobrar, de fiscalizar. Daqui a pouco algumas coisas se perdem pelo caminho e as pessoas nem ficam sabendo. Também fiz um pedido de que se fizesse quebra-mola nas ruas do bairro. Foi feito asfalto novo. Eu acho que, para um bom projetista, eu acho que podia ter percebido que, como é asfalto, há um fluxo muito grande de crianças. É uma reivindicação não do vereador Zico do bairro, mas sim da comunidade. É um trabalho simples, podia ter incluído esses quebra-mola no mesmo projeto. Segundo as informações, agora vão ter que fazer um outro projetinho para pedir para fazer os quebra-molas que são necessários nas ruas do bairro. Então, são alguns pontos que a comunidade vem cobrando e nós, vereadores, às vezes não temos uma resposta para dar para eles. O porquê que acontecem essas coisas? Também o pessoal está nos questionando qual é o prazo para terminar a obra da escola. E não venham me dizer que é porque o governo federal não está mandando as parcelas, que eu tenho acompanhado e eu tenho assinado cada vez que o município recebe o recurso do governo federal. Então não é desculpa do governo federal que não está mandando. Tem que ver o porquê que as obras não estão andando. Estão andando em forma muito lenta. Também quero lembrar ao povo de Rondinha e ao que nos escutam através do portal da Câmara, lembrar que no orçamento do ano passado entrou junto, está orçado para fazer a barragem. Não é por causa dos vereadores que a barragem não vai sair, ou se vai sair ou não. Nós, vereadores, aprovamos para o orçamento deste ano de 2016, no final de 2015, que orçassem esse recurso para fazer essa barragem este ano. Então nós estamos cobrando a barragem. Nós, vereadores, queremos que saia audiência pública para discutir com a nossa comunidade e nós temos pressa que esse projeto venha para nós aprovar, para nós estudar, para nós avaliar ele. Se antes o problema diziam nas ruas que talvez os vereadores fossem votar contra, não. Quem está cobrando agora que venha o projeto da barragem ou da contenção de água somos nós. Nós estamos cobrando. Venha. Nós queremos discutir junto com a comunidade. Nós queremos estudar junto esse projeto. Se tem dinheiro do recurso próprio do município, como foi orçado, se o dinheiro está em caixa para fazer esse trabalho da barragem. Nós queremos que saia a barragem. Nós queremos que venha o projeto para nós discutir ele. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Pedrinho.
Gostaria de cumprimentar a presidente, colegas vereadores, os alunos aí do terceiro, mais os ex-alunos, né, que estão nos assistindo hoje, mais o pessoal que nos acompanha nessa sessão e também os que nos acompanham pelo portal da Câmara. Eu só vou comentar um projeto que vai vir para essa casa nos próximos dias, é o projeto 25, né? Dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal. Eu participei, infelizmente fui derrotado, né, alguns anos atrás, em que nessa casa, infelizmente, né, os vereadores retiraram o direito dos professores escolherem o diretor da escola Charan. Porque nós tínhamos um plano municipal cuja uma das disposições era que o diretor seria escolhido pela comunidade escolar. E hoje nós recebemos, né? Nós temos recebemos esse plano municipal que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal e que me parece que se a gestão é democrática, a primeira, digamos assim, a primeira providência que tu tem que dar é que o diretor da escola Charan, que é a escola municipal de Rondinha, seja de escolha dos professores e comunidade escolar, como sempre foi, né? Como era, como o início do projeto. Porém, o projeto da gestão democrática, que é muito incoerente, né? A gestão democrática no artigo 11 diz o seguinte: a função de diretor e vice-diretor da escola são de livre nomeação e exoneração do prefeito municipal. Que gestão democrática do ensino é esse? Né? Já se tirou esse direito dos professores, né? E agora que se tem a oportunidade de fazer um plano, né, para dispor sobre a gestão democrática do ensino público, continua essa distorção que a Câmara de Vereadores aqui teve a responsabilidade, não minha, né, porque eu fui voto vencido, em retirar esse direito que os professores e a comunidade escolar tinha de escolher o gestor do ensino. Se nós estamos numa sociedade democrática, né, eu penso que nada mais justo que a escolha dos diretores, como é na escola estadual. Eu sou professor, a minha colega Silvana, né, professora também, por isso que eu estou falando desse projeto, porque ela me colocou essa questão, os colegas também me sugeriram para conversar sobre essa questão, e eu acho que nós temos responsabilidade de chamar a comunidade escolar, chamar os professores que são diretamente interessados e conversar, pelo menos para ver essa questão do artigo 11, né? Artigo 11, que mantém a escolha do diretor como sendo do prefeito municipal. Eu sei que a eleição, eu participei da eleição como candidato a diretor, fui o primeiro diretor eleito da Escola Condedeg de Rondinha, e a gente sofre, tem problemas, eu acho que a gente enfrenta dificuldade, porque a gente tem uma dificuldade de lidar com a democracia. Mas é através desse processo em que se põe as discussões de projetos de vários professores, que se dá a oportunidade dos professores discutirem um projeto pedagógico para administrar a escola, que a escola cresce. E eu acho que só assim nós teremos uma educação de qualidade, nós teremos uns alunos que participam desde cedo na escolha de seus dirigentes, professores que amadurecem nesse processo, e também nós aprendemos a conviver com as diferenças que nós, infelizmente, em Rondinha, nós temos uma certa dificuldade de conviver com as diferenças, quem sabe com a escola, tendo essa prática, a gente aprenda a crescer, aprenda a conviver e aprenda a respeitar a opinião dos outros. Era isso, meu muito obrigado.
Palavra agora com o vereador Renato.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, colegas vereadores e a vocês que nos assistem. Há poucos dias, estava usando a tribuna vereadores, dizendo que o roubo começa em Brasília e termina em Rondinha. Que prefeito é boca suja, que era para se olhar no espelho, e daí chamam que ser um vereador ou ser um funcionário fala, elogia o prefeito atual, é puxa saco, não sei o quê. Só que neste momento o prefeito municipal de Rondinha está numa cidade vizinha, como gestor, dando uma palestra, que foi escolhido, chamado, sobre gestão. Eu vou dar os parabéns para esse administrador, para essa administração. E eu acho que o povo já tem a solução para mais 4 anos, que vai virar eleição dentro de poucos meses, para dar a continuação de um projeto que é exemplo na região. Então, mais uma vez, meus parabéns ao senhor prefeito Ezequiel e seu secretariado, todas as secretarias, pela administração que está fazendo. Também falou o vereador que todos partidos estão roubando, roubaram lá em Brasília. Mas acredito que as pessoas que roubaram estão presas. A maioria não era do meu partido, porque todas as pessoas sabem que a presidente que foi afastada não é do meu partido. Que o Lula não é do meu partido, que está sendo julgado e vai ser julgado. Quem não entende acha que quem foi os culpados foi os presidentes anteriores e que agora o que aconteceu na Construbras, o PT não é nada culpado. Mas dentro de poucos meses nós vamos ter mais resultado. Também nesses dias, eu queria saber se alguém sabe o resultado de uma pesquisa que foi feita, que a gente ouve falar em resultado, e já viu gente que andava meio faceiro aí, puxo, que nem uma bola furada, que só que estão sabendo do resultado. Parabéns a essas pessoas, eu digo parabéns às pessoas que têm coragem de se candidatar-se, que estão sendo influídas por outras pessoas para concorrer, e essas pessoas que têm mais poder, teve mais cargo, por que não concorrem? Vamos ver, então. Tem razão, vereador, de falar sobre a obra que está sendo feita na escola, que está demorando a escola, que o dinheiro está vindo. Queria perguntar, nos 8 anos do PT, qual é a obra que fizeram no tamanho desta? E se está demorado um pouco, está vindo dinheiro porque, por causa que uma obra de grande valor e tamanho que na nossa região existe poucas, se essa não foi a primeira. E me lembro que teve vereador, que eu era também vereador na época da oposição minha, que foi convidado para que foi feita uma comissão para avaliar a obra que o PT fez à Casa da Cultura, condenada, caindo. Daí essa ninguém lembra de falar, que foi gastado praticamente o dobro para conseguir salvar, para que não caísse, não desmoronasse. Essa foi uma obra que foi feita. A Casa da Cultura. E também sobre o asfalto, vereadores. Quero dizer que a Construbras, logo, novamente, dará início nesses dias o término do asfalto, porque quando chega o dinheiro, eles vão começar novamente o asfalto, a obra. E hoje foi liberado, hoje já foi liberado na rua Duque de Caxias, rua Tiradentes e rua Cipriano José Breda, que logo, logo, nesses dias, terá dado início desse asfalto também, novamente. E logo, logo, também nós teremos mais ruas que vai ser concluída. Quero dizer a todos os munícipes de Rondinha que visitem a prefeitura, conversem com as secretarias, com o prefeito, que na medida do possível sempre foi feito o trabalho para todos. Existe deputado, um deputado há poucos dias mandou por uma cooperativa aí para uma região máquinas, caminhão. Meus parabéns, o deputado fez voto aqui e quem sabe manda mais para mais comunidades. Não só para uma, como ajudou mandando para o nosso município mais recurso para fazer o bem para o nosso município. Era isso, meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Eduardo.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente desta casa, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, público que nos assiste e também quem nos ouve através do portal da Câmara. Inicialmente, gostaria de parabenizar a todas as equipes que participaram do Campeonato Municipal de Bochas. É um esporte muito sadio, um esporte que traz a integração a todas as comunidades participantes. E fico aqui meus parabéns a todos, então, que participaram deste campeonato. Parabéns aos campeões. Da mesma forma, a última sessão não estive presente por motivos de saúde, mas parabenizo, através da Secretaria Municipal de Educação e através do professor Mauro Pasquale, que é quem é responsável pelo CMD, pela organização dos eventos, muitas vezes acaba sendo criticado nesta casa, de forma injusta, entendo, existe um orçamento para ser cumprido, e quando é organizado, então, um evento, quando ele existe e tem um sucesso, a gente também deve lembrar de valorizar eles. Então, eu acompanhei, além de ser um atleta amador, acompanhei todas as rodadas nas comunidades do interior, junto ao Clube União de Rondinha. Quero parabenizar as diretorias, os atletas que participaram, em especial os campeões, né? Nem todos têm a oportunidade, mas a gente fica feliz de também poder contribuir né, através da valorização, levando as rodadas para as comunidades do interior. Sabemos que é um esporte bom, né, é uma forma de nós mantermos os nossos jovens lá na comunidade participando, então, desse tipo de atividade. Hoje de manhã estive na linha Gaspareto conversando com o produtor Gilmar e família, Gilmar Gaspareto e família. Quero aqui, na condição de vereador, parabenizá-lo pela menção honrosa que ele recebeu na última sexta-feira na cidade do Cruz Alta. Sabemos do trabalho que ele desenvolve em sua propriedade e quero aqui também valorizar a todos os agricultores que, de certa forma, contribuem com o desenvolvimento do nosso município. Mas o Gilmar, ele foi premiado com uma menção honrosa como produtor de leite destaque na área de atuação da cooperativa Cotrizal. É muito importante, pois a Cotrizal faz um trabalho de fomento e de assistência técnica muito importante em toda a grande região. Então fica aqui os meus parabéns ao Gilmar, à pessoa do Matheus, do Gilvan, enfim, toda a família Gaspareto, por ter recebido essa menção honrosa. E também quero parabenizar, agradecer aqui o Rodrigo Marcon, que é técnico agrícola da Cotrizal. Parabéns à cooperativa pelo trabalho que desenvolve no nosso município. Muitos também criticam a condição de estradas, do trabalho. Eu quero aqui, além, não criticar, mas valorizar um pouco daquilo que é feito por parte da Secretaria Municipal de Obras. Eu sei que o trabalho, muitas vezes, ele é cobrado, ele existe, a gente acompanha isso a campo diariamente, através da minha condição, como técnico agrícola também, e sei que, às vezes, por problemas climáticos, muitas vezes, alguma questão de planejamento acaba atrasando um pouco esses trabalhos, mas na medida do possível, todos os agricultores estão sendo beneficiados. Foram várias as estradas gerais e vicinais que receberam atenção nos últimos dias, e eu destaco aqui o trabalho de terraplenagem que foram feitos em vários agricultores do nosso município. As agências bancárias têm um papel importante na liberação de recursos e o agricultor não tem medido esforços para buscar esse recurso e fazer o investimento devido em sua propriedade. Foram vários os trabalhos na propriedade do João Carlos Bortolucci, Roberto Bortolucci na linha Lambari, Carlinhos Signor na linha Antinha, Clóvis Costa Curta na linha Lambari, poderia citar vários aqui, mas vou lembrar desses, do Juniel Romanzini na linha Cachoeira Branca. Eu peço até um pouco de paciência, às vezes, pois sabemos que a demanda é grande e muitas vezes não conseguimos atender a todos no momento que é necessário. Gostaria de também mencionar aqui a conclusão dos asfaltos, né? O bairro Aparecida foi beneficiado, sei que ficou uma rua de fora ali, e tenho certeza que, na medida do possível, a gente vai buscar o recurso que é necessário para a conclusão, para a realização também do asfalto nessa rua que acabou sobrando, acabou ficando de fora. Para finalizar, eu gostaria de fazer um pedido para a comunidade rondiense. Passamos por um inverno bastante rigoroso, talvez um dos mais frios dos últimos anos. Tenho certeza que a maioria das famílias sempre tem um cobertor, um acolchoado, uma roupa de inverno, um moletom, que muitas vezes acaba não usando, e que pode ser feita a doação. A Câmara está recebendo também, a Secretaria de Assistência Social, tanto no bairro quanto na Prefeitura Municipal, estão recebendo esses acolchoados, enfim, moletons, roupas que, na verdade, para nós, muitas vezes, está lá no cantinho do nosso armário, do nosso guarda-roupa, não serve mais para o nosso uso. Então, eu peço que a comunidade tenha o bom coração de fazer essa doação a quem mais necessita neste inverno. Era isso, meu muito obrigado.
Quero cumprimentar os meus colegas vereadores, ao assessor jurídico Marcelo, ao público que nos assiste e a quem nos ouve pelo portal da Câmara. Eu queria iniciar a minha fala perguntando, que fiquei com uma dúvida, a Construbras também está sendo investigada na Lava Jato? É que eu ando estudando bastante e ficando fora de Rondinha, e aí que a pouco eu perdi esse noticiário. A Construbras também está sendo investigada na Lava Jato, que o vereador citou na tribuna? Você não sabe que na Câmara de Vereadores você só usa da palavra se for permitido, certo? Tudo bem. Só para ir aprendendo. Então, a questão é, se a Construbras está sendo investigada, por quê? Alguma obra, de repente, aqui em Rondinha? Não sei, eu não estou acompanhando os noticiários. Me esclareçam. Eu sabia da Petrobras, e essa sim, quebrou. Terminaram com a nossa estatal. E era o partido do PP. Sei lá. Talvez tenha tido um equívoco. Gostaria que fosse esclarecido. Questão de visitar a prefeitura e falar com o prefeito. Eu acho que o povo tem que fazer isso mesmo. Venham falar com o prefeito. Venham fazer suas reivindicações ao prefeito, mas tragam um chazinho, um chimarrão, um cafezinho, uma bolachinha, um lanchinho, e destinem o dia para isso, que talvez vocês consigam pegar ele. Até onde a gente ouviu, e a gente passou por várias comunidades e conversou com várias pessoas durante o desenvolvimento do nosso projeto, está difícil, está complicado. Acaba de vir um projeto aqui, de lei, assinado pelo secretário de administração. Eu nem sabia que o prefeito tinha mudado. Passou a ser o secretário de administração, o prefeito de Rondinha agora? Pois é, acho que eu estou estudando um pouco demais e estou ficando por fora dos assuntos do município, do que acontece na região, no país. Mudou o prefeito, ninguém fala com ele. Venha, pessoal, eu acho que vocês têm que vir mesmo. Mas tragam, não esqueçam do lanchinho, do cafezinho e a paciência. Mas dizem que paciência é uma virtude, né? Quem sabe? Outra questão. Questão Casa da Cultura. Realmente, teve que ser reformada. É fato. Teve que ser reforçada. É fato. Que bom que o PP aprendeu com isso. Sabe? Tudo a gente tem que levar como aprendizado. Aí eles já conseguiram, quando viram que o muro da escola novo que acabaram de construir ia desmoronar, foram começar a botar viga para sustentar o muro. Tá certo. Não tem que deixar desmoronar. Tá certo. Já foram lá arrumar aquilo que tinham feito mal feito. Gastaram um horror de dinheiro para poder ajeitar o terreno, para ficar como precisava. Quase 50% do valor pago por todo o terreno, só para arrumar. Isso é o que falaram, pelo menos é o que dizem que gastaram, né, nisso. Então, no mínimo que o muro fique bem, que não caia em cima das nossas crianças que vão estudar lá. Que bom que aprenderam com vocês, né? Teve falhas ali, teve. Mas eles aprenderam, já reforçaram o muro lá. Quanto ao projeto, Júnior, feliz de quem participou, feliz de quem se disponibilizou. É um aprendizado. É um baita de um aprendizado. Quem quis, aproveitou. Quem não quis, deixou de aproveitar, deixou de aprender, deixou de ir até o povo. Talvez eles vão de outra forma. Nós fomos com os nossos carros conversar com os eleitores. Não usamos gasolina da prefeitura, nem da Câmara. E ontem tivemos aqui 140 jovens ouvindo palestra do parapsicólogo Mauro Rosso. Tivemos professores da escola Condedeu, que aceitaram o nosso convite e estiveram, se fizeram presente. Tivemos vereadores aqui presentes, eu acredito que à noite, e tanto de manhã quanto à noite, quem esteve aqui gostou. Eu agradeço a ele, agradeço aqui ao James, que me indicou, a Cristiane e o James me indicaram a pessoa. Não me arrependi nem um pouco, é uma pessoa fantástica, e acredito que nós precisamos de mais gente que traga cultura, que traga boas informações, não simplesmente informações de cunho político, partidário, mas que venham a engrandecer as pessoas. Então, eu deixo meu agradecimento e ao Mauro também o meu, minha gratidão e o meu carinho. Foi, com certeza, um bom desfecho para o nosso projeto. Antes de passar para a questão do projeto de lei número 25, eu gostaria de fazer mais um pedido. Eu gostaria que o prefeito, ou o secretário de administração, que assumiu como prefeito, que eu agora já não sei mais, venha até nós e nos explique como está o caixa da prefeitura. A quantas anda o orçamento? Quanto dinheiro tem? Orçamento pode ter, mas eu quero saber quanto financeiro tem na prefeitura. Como estamos? Vamos fazer ou não vamos fazer a barragem? Era culpa da Câmara que ela não saiu. O que está acontecendo que não saiu ainda? A Câmara já foi desmistificada. Não tem culpa nenhuma. Podiam ter feito dia 1º de janeiro, quando o orçamento do ano passado passou a vigorar. Ou melhor, o orçamento aprovado em outubro do ano passado passou a vigorar para este ano. Qual vai ser a desculpa agora? Então, por favor, nós somos fiscais do povo e eu gostaria de saber quantas anda o caixa da prefeitura. Tem um pedido de informação feito também que não nos foi remetido. Por que será? Quantos funcionários temos no CIE que não querem nos informar? 200 e cacetada na folha de pagamento. 210, 220, se não passa disso. Não consegui contar até o final. Não tive tempo de ficar contando quantos funcionários tem. E mais o CIES. Mas o povo, como disse nosso nobre vereador, sabe quem escolher em outubro. Já sabe o que tem que fazer em outubro. Espero que saiba mesmo. E eu acredito que sabe. E que vai saber fazer a escolha correta desta vez. Eu defendia um prefeito em campanha, dizendo que eu acreditava na inteligência do povo. Que era para escolher aquela pessoa, que essa pessoa era a pessoa. Me enganei. Me enganei bem. Mas eu continuo acreditando no discernimento. Que se eu abrir os olhos, tem mais gente que pode abrir. E enxergar o que está acontecendo no município. Quanto à nossa pseudo-lei da gestão democrática do ensino, tem que ser bem analisada. Tem que ser bem discutida. Isso é meta do Plano Nacional de Educação, meta 19. Deveria estar na Câmara, ou aprovada, melhor dizendo, porque o que diz a meta é que ela deveria estar aprovada. E, se eu não me engano, perdemos o prazo já, porque, se não me falha a memória, agora não tenho plano no momento, não é julho, e sim junho, que é o mês, 25 de junho, que foi aprovada a Lei 13.005. Que é o Plano Nacional de Educação. A lei diz que, a partir de 2 anos, todos os municípios deveriam ter implantado a sua lei de gestão democrática do ensino. E na meta 19, para quem quiser ler e ir se informando, ela vai especificar o que é. E ela deixa claro na sua meta 19, agora não tenho aqui para ler para vocês, acabou a bateria do meu celular, onde eu tinha a meta aqui para ler, que isso inclui as decisões devem ser tomadas em conjunto com a comunidade escolar. Que as pessoas que fazem a gestão do ensino devem ser escolhidas pela comunidade escolar. O que nós vemos aqui no artigo 11, ironicamente, foi uma escolha dedocrática e não democrática. Então, nós temos que avaliar. E eu peço para que os colegas vereadores tomem consciência, façam leituras, se informem dessa legislação para que a gente possa discutir. Minha proposta é que se faça, se convoque uma... Me fugiu a palavra, Marcelo, me ajuda? Audiência pública, isso, perdão. Uma audiência pública com representantes das comunidades escolares das duas escolas municipais, que nós temos duas escolas municipais, com os professores do município, tá? Com os conselhos instituídos dentro da educação, para que se discuta esta lei. Com muito cuidado, com muito critério, com muito entendimento do que é gestão democrática e do que é democracia. Lia um livro, que para encerrar eu vou deixar isso para pensarem. Lia um livro, A Pedagogia, a Democracia e a Escola. Simon, se eu não me engano, é o autor. Li este livro para fazer para a prova de seleção do mestrado da UPF. E lá ele dizia que nós temos os políticos, que são quem políticos, mas na natureza da palavra política, na origem, e não daquilo que se entende por político. Os políticos são aqueles que querem o bem da comunidade e trabalham pelo bem da comunidade. E aí ele distingue da polícia, que a polícia são aqueles que detêm o poder e controlam a comunidade. Fala da democracia na sua origem, dizendo que ela traz medo a quem detém o poder. Então, eles se dizem democráticos, mas não colocam a democracia em prática. Pois a democracia, na sua natureza e no seu princípio, não é o que se faz aqui. Não é o que se faz pelos políticos ou polícias que nós temos aqui. Então, assim, Rondinha se encaixou perfeitamente. Até onde nós temos gestores políticos e aonde nós temos gestores polícias. Seria até bom lerem este livro. Muito bom. Fica a dica. Pensem. Vamos estudar, vereadores, que nós não podemos tomar nenhuma decisão equivocada. E eu não aceito aprovar este plano sem ter uma audiência pública e sem ouvir os colegas professores e ouvir de quem é interesse esta lei. Ela não é para hoje ou para até o final do ano, para um ano, para um mandato. Então, nós temos que pensar para aqui 20 anos e pensar que tipo de escola e que tipo de município nós queremos, que tipo de país nós queremos. Então, a coisa vai bem mais além de dizer, querido vereadores, vocês são da situação, vocês vão lá e aprovam como está. Isso terminou nesta casa. Que fique bem claro. Isto terminou. Então, nós vamos ler. Nós vamos estudar. E dentro do prazo que for necessário, nós vamos aprovar a lei. Se assim for correta, vai ser aprovada. Porém, se não for dentro do que é democracia e gestão democrática, ela não vai ser aprovada. Fica dito. Meu muito obrigado. Como não temos nenhum projeto de lei hoje para votação, passamos para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos.
Senhora presidente, eu queria corrigir mesmo que eu falei errado. É, em vez de dizer Petrobras, né? É difícil esquecer Petrobras, né? Eu falei Construbras. Então, que seja corrigida essa palavra aí, que seja feito certo, seja colocado certo, então, na ata.
Vamos colocar certo, Renato. Equívocos acontecem. Mais alguém? Declaro encerrada essa sessão. Próxima sessão, dia 13 de julho de 2016.